Viagens. Vocês são
você
viajantes.
Viaja na maionese.
Vocês são viajantes aí. Eu tenho algumas dúvidas sobre viagens para determinados lugares. Porque eu tenho o costume de viajar sempre, principalmente para lugares litorâneos, que é onde eu me sinto mais em casa, né? No meu habitat. Né?
Então você viaja para se sentir em casa.
Exatamente. Para me sentir confortável, sabe? Assim, se bem que eu fui pro Egito, que não tem. Até tem. Eu fui feito pra parte litorânea também do Egito. Mas.
Caralho, mar de areia.
Mas. mas só pra tirar uma a limpo aí que o pessoal fala, Egito, nossa, múmia, é pirâmide, é só isso o Egito, né? Mas coloca no Google aí.
Essa galera aí é a galera que acha que a África é um país, tá ligado? Você não deve nem levar em consideração.
Não, façam esse exercício aí, coloquem no Google... Urgada. H-U-R-G-H-A-D-A. Bota aí, Evandro. Urgada.
Tô colocando neste momento.
H-U-R.
Praia feia pra diabo.
Não é Egito, suja, mano.
Você é amigo aí do José Menino, em Santos. Acha que o Egito é só pirâmide? Dá uma pesquisada.
Bota aí Urgada, meu filho. Eu passei 3 dias em Urgada. Urgada é uma cidade litorânea, assim, banhada pelo Mar Vermelho. O sol sai de dentro do mar, mano. Por isso que o mar fica avermelhado, sabe? Por isso que o nome... Eu não sei se é por causa disso, né? Mas eu deduzi assim, caraca. O sol saindo do mar e fica vermelho, aí é o mar vermelho, né? Mas é um lugar fantástico, assim. Eu gosto de conhecer outras praias, né? Meu sonho é conhecer muitas ilhas que tem espalhadas pelo mundo aí, que eu acho do caralho isso. Mas existe um problema. Se eu vou viajar pra um lugar onde a temperatura é muito abaixo do que eu estou acostumado, porque eu nem roupa tenho, sabe? Assim, pro frio.
Não, e importante lembrar que a temperatura abaixo pro Jundiaí e São Paulo já é o Polo Norte, né?
Não. Evandro, Fortaleza nunca, cara, nunca baixou dos 21 graus. Nunca!
Tá 20 graus, o cara já põe blusa, tá ligado? E cara, aí o Bruno não. Tá chegado, malandrão.
Exatamente, velho. Eu fui pra São Paulo uma época dessa aí e tava 16 graus, meu irmão. Tava de chinelo, bermuda e camisetinha lá, de boas, sabe? Na maior felicidade, porque 16 graus pra mim é um ar-condicionadozinho sucesso, entendeu? Mas eu não tenho essa prática, né? E aí eu vou fazer uma viagem aí que eu vou pra Foz e aí os caras mandam aí. Porra, tá 6 graus lá, meu irmão. Eu vou morrer lá, mano. Eu não sei o que. Eu sei nem o que vestir, mano. Vocês que estão acostumados com frio.
Não, mas o frio, cara, isso frio é relativo pra caralho. Bruno aí que vai pro exterior toda semana pode falar. Mas eu vejo gente falando. Meu irmão que mora nos Estados Unidos. Ele fala, porra, aqui tô pegando piscina, tá? Sei lá, 5 graus. Nossa, e a gente estaria embaixo de 30 coberto, tá ligado?
Não, eu. Cara, mas é porque frio, mano. Frio é absurdo. Eu prefiro calor, sabe? Eu, particularmente, eu prefiro
depende,
o calor.
Depende, porque tem aqueles calor que não dá nem vontade de viver também.
Não, é você toma um banhozinho e dá uma aliviada, sucesso. Ah,
mas passa 5 minutos e você tá derretendo, porra.
Não, mas o frio é desgraçado. Puta,
o frio é foda também. Mas, mano, se for pensar em extremos, se você prefere o extremo frio ou o extremo calor, acho que eu prefiro o frio.
Não, eu prefiro
porque
calor.
Porque o frio, você vai estar gelado e você faz algum exercício, alguma coisa, e você esquenta. O calor não tem como você se sentir mais frio, a não ser que você fique parado no ar-condicionado.
Cara, o frio, ele te obriga a ficar trancado.
Obriga, você pode sair.
Não, pode sair, mas é congelar, mano.
O calor, você sai e desmaia no meio do caminho, e aí?
Não, você sai, você toma uma aguinha gelada, é confortante, você sente frio, ele dá um mergulho numa piscina, assim, no calor. É sucesso, mano. Pra mim, não sei se é porque eu vivi a minha vida inteira com sol, calor.
Se tiver que escolher, eu prefiro o calor. Eu acho que o clima fica mais animado, as pessoas ficam mais, vamos aí. Só que, cara, tem os calor. Dezembro, o Brasil é um país que tá indo pro caralho. Chega dezembro, você fala, mano, que eu tô vivendo aonde? No Saara, essa porra? Não dá pra gente, tá ligado? De fazer nada, mano.
Eu já tô acostumado. Eu, inclusive, até já comentei aqui em milhões de anos anteriores, aí no 99 Vidas, que aqui em Fortaleza, não é prática a gente ter chuveiro elétrico, né? Eu vim conhecer chuveiro elétrico quando eu viajei pra fora de Fortaleza, pela primeira vez.
O cara só toma banho gelado. A água já sai quente do chuveiro, maluco.
Não, é porque aqui sempre foi costume você ter a água normal, porque, porra, a gente não tem frio. A gente vai normal ter chuveiro elétrico pra quê, mano?
Aham. Uhum. Foda.
Não, é tigre no mestre, tigre no
sexo. É a necessidade, tá ligado? Pra isso é bom água quente, tomar banho quente no lugar que já é quente pra diabo.
Não, aí eu vim conhecer. Eu achava chuveiro elétrico um negócio muito de rico, assim, sabe? Não, milionário. Milionário. É foda esses filmes, né? O cara coloca assim, chuveiro elétrico e tudo mais. Porque não era uma prática. Porque minha mãe, quando a gente. Eu estudei a minha vida toda pela manhã, né? Minha mãe falava assim: vai tomar banho e tudo mais. Acordava 6 horas da manhã. Meu irmão, um gelo, sabe? A água gelada. Parece que tu enfiou a cabeça no congelador. Mas fazia parte do ritual de você acordar, entendeu? Você toma aquele banho gelado e. Eu despertei, porra, caralho. Aí pronto, tô pronto pra ir pro colégio, entendeu? Mas nunca foi prática, sabe? Essa parada do chuveiro elétrico. Vim conhecer depois de velho mesmo e vi o quanto é útil, inclusive em lugares que são quentes, entendeu? Porque normalmente você acorda, você tá com a temperatura do corpo beleza, sabe? É ok, né? Você não tá quente ou você não tá frio assim, sabe? Você tá normal. E aí você vai tomar banho, o choque da água gelada é muito pior do que da água quente, né? Então é foda isso. Realmente é muito complicado. Mas eu, particularmente, eu não tenho esse costume. Eu não sei nem muito bem o que usar. Eu não tenho roupa de frio, sabe? Eu tenho um casaco aqui pra ir pro, sei lá, quando eu vou ver filme e o ar-condicionado tá muito forte, sabe? Eu levo um casaco, alguma coisa do tipo assim, sabe? Mas nada além disso, sabe? Eu não, nem sei o que vestir, sabe?
Eu tenho, mano, umas 15 blusas de moletom, você é louco. Manico da blusa. Eu comprava, minha mãe falava: pá, tem blusa que você nem usou ainda e tá comprando mais. Porque eu ia em alguma loja no shopping, se ela tava passando e achava com uma blusa na promoção. Aí eu falava: mano, blusa nunca é demais, vamos comprar. É que dos últimos dias pra últimos tempos pra cá, não faz tanto frio assim no Brasil. Mas, cara, eu tenho blusa, porra, por alguns anos aí, viu?
Mas o que é que funciona mais pra frio, pra usar? Essa de moletom, o casaco de couro, o que é?
Depende, pra sair na rua, o couro dá uma segurada boa em vento, né? Tanto que a galera, os motoboys aí, galera que tem moto, prestigiam aquele velho que se chama de bobojaco, que é aquela jaquetona, clássica jaqueta de motoboy, manja, de couro. O couro protege bem de frio, né, pra quem anda de moto, de vento, aliás. Agora, cara, se meter uma blusinha de moletom honesta, meio grossinha, já é bom, pô, já tá bom.
Uma blusa de algodão por baixo e uma blusa de moletom por cima.
Sim, tá, já protege. É que, de novo, convoca aqui o Bruno, que é o viajante aí do time. Bruno, o frio brasileiro não é o mesmo frio dos Estados Unidos, né?
Não, o nosso frio é até bem, bem comportado, assim. Principalmente em São Paulo é bem mais ameno o clima aqui, né? Agora, tem lugar que você viaja aí mesmo, que aí é frio, frio extreme. Eu já viajei lugar que, sem mentira, eu tô fazendo menos 20, cara, quando eu
cheguei. Olha aí, Jurandir, imagina.
20 negativo, Jurandir. Você pega a sua temperatura mínima e você tira 40 dela, você vai chegar na que
tava lá. Imagina o Jurandir, maluco, mandando menos 20 no rabo.
Macho, é como levar um golpe do Sub-Zero, eu ficaria que nem congelado assim, sabe? Eu não consigo, não sei nem como me comportar nessas situações, porque eu vejo as pessoas todas enroladas, assim, né, com luva, com touca e protetor, assim, na boca, sabe? Só os olhos de fora, assim, sabe? E os caras... Cara, eu sou muito matuto, né? Eu sou matutão, né? Eu sou um bicho do pé vermelho total. Meu sonho é ir pra um lugar onde eu possa fazer aquele... E sair o vento da gelada.
São pé, às vezes, mano. Às vezes que você foi pra Disney e tal, ela tava na época de calor, Júlio?
Não, Orlando é foda. Orlando é sempre...
Orlando é filial do Brasil, né, velho?
Pois é. É tempo bom sempre. Eu já peguei, sei lá, 14 graus em Orlando à noite, tá? Mas o vento que saía da minha boca era pouco, assim, sabe? Não, nem se compara quando eu vejo... Tempo. É, porque é muito pé vermelho, né? Matutado, matuto do sertão. Eu, particularmente, eu não sei como que eu vou sobreviver nessas situações. Vou contar numa próxima abertura aí. Eu vou pra Foz do Iguaçu aí, vou pegar um friozinho lá. E já me disseram que tá 20 graus, 25, aí é sucesso. Aí eu tô em casa, né? Menor do que isso.
Quando vocês acham que já é frio? Que é considerado frio pra vocês? Quantos graus?
Pra mim, eu fui pro Rio de Janeiro e peguei um tempo frio lá, 17, 18 graus, tava aquele clima massa, sabe, assim, que não incomodava.
Dá pra sair, né? Dá pra dar um rolê.
E bacana, dá pra colocar uma manga comprida, dá pra andar de boa, sabe, dá pra andar de bermuda ainda, honesto, porque ele vem aquele ventinho gelado, assim, eu acho gostoso isso, mas acho que menor do que isso, nem sei processar, não.
Abaixo de 10 já começa a incomodar, foda.
Tu já pegou aí, São Paulo, abaixo de 10?
Aqui, teve um tempo atrás aí, a sensação térmica, você entrava nos aplicativos lá, a sensação térmica tava batendo 3, maluco, à noite.
Meu Deus!
Te juro, tem.
Tá, mas tinha ninguém na rua, né? Tinha ninguém na rua, né? Tinha ninguém na rua.
Não, é o que eu falei, você quer morrer. Por isso que eu falo, o calorzão desgraçado, você ainda fala, mano, tô fodido, mas dá pra ir ali tomar um sorvete, dá pra tomar um açaí, sei lá. O frio, você não. Mano, você não quer nem fazer xixi, maluco.
Porque congela no caminho, né?
É, você tá ali no. Você tá vendo Netflix ali com o edredom, coberta, toalha. Toalha não, cara. Meia, o que for. Você fala, mano, o frio. Ah, o frio é foda, não dá não. É gostosinho, mas até tem um limite.
Olha, passou aí, converti. De 10, converti pro calor. A turma do não, calor eu, contra a turma do
frio. É o extremo. Se for pensar nos extremos, aí eu prefiro o calor.
É, porque, agora... é porque as pessoas dizem assim, não, o frio, frio é bom pra ficar em casa domingo à noite, pra assistir um Netflix, tomar um chocolate. Mas sim, mas e os outros dias da semana, meu filho? O que, é que você quer fazer?
Não, sai na rua sem camisa então, vagabundo, já que o frio é bom. O cara não sai. É bom se você estiver nessa situação aí que você falou, confortável pra caralho.
De férias. Agora... se tiver de férias e
é, quer... acorda, porra. Acorda aí, Bruno, 5 horas da manhã, no frio, monstro. Fala que é bom.
Não tem felicidade disso não, mas tipo, você vai pro frio aí, é tipo São Paulo, né? Você acorda de manhã, sempre tá um friozinho. Aí você toma um banho de água quente, você sai do chuveiro, já tá com frio desgraçado, mano. O que adianta você tomar banho quente, tá, o clima já tá ruim, sabe, assim, de frio, cara. Por isso que é melhor tomar banho logo gelado, mano. Porque teu corpo já se acostuma com o ambiente. Né? É, mano. No máximo você morre de uma hipotermia, alguma coisa do tipo aí, mas... mas enfim, relatarei depois minhas aventuras no frio aí. Dá um quadrinho, né? Jurandir e as aventuras no frio. É isso, vambora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do Tupac.
Sobe o som do Tupac.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. In elementary, hey, I see the penitentiary one day, running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen. Mama, I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Lady, don't you know we love you, sweet.
Dear mama.
Lady, place no one above you, sweet.
You all appreciate it.
Lady, don't you know we love you.
Gente! Mais um Tupac no 99 Vidas, já que não temos o falecido Iso. Não, quebrei meu ombro.
Seu ombro, que ele... tem dinheiro pra quebrar o ombro, vai estar aí pilotando navio.
É, e aí, do nada, assim. Gente, tu quebrei meu ombro, 2 semanas de dispensa, beleza? Beleza. Aí, 2 dias depois, navio. Navio mergulhando. Pra...
Mano, pensa o cara brasileiro, ele pode ir pra onde ele for, mas ele é brasileiro, desgraçado, né?
Mano. Desgraçado, mano. Pra que tu faz isso, mano? Mas a internet tá aí, né, mano? A internet tá aí pra comprovar a calhordice das pessoas. Não,
e o cara trabalha no hospital, Jurandir. Pensa o cara, brother do amigo, do hospital, falando, mano, ingesta essa porra aí, solta o testado pra nós, que a passagem já tá comprada.
Gente, vamos aqui para mais um Tupac. Para as pessoas que não sabem o que é um Tupac, Bruno Carvalho, que está com as mãos na programação aí das coisas do negócio, explique para as pessoas o que é um Tupac.
O Tupac, Sr. Jurandir Filho, é um programa que acontece num ciclo de a cada cinco, dentro do 99 Vidas, em que cada um deles é regido, ó que nome, regido por cada um de nós, membros desse podcast, e a cada seleção trazemos dois jogos de escolhas pessoais. E forçamos os outros a falar sobre eles.
Caralho, boa definição.
É obriga
o cara a falar sobre o que você quer.
É exatamente isso, mano. Parabéns, muito obrigado. Você que nos obrigou a falar sobre Juju, isso que nos obrigou a falar sobre Time Command. Estamos aqui.
O senhor que trouxe Juju Supremos também, né?
Não, não, não pode mais falar aquele nome. Não pode falar. Como é do Voldemort?
Qual que era mesmo?
Não pode falar, mano. É o. Você sabe de quem eu estou falando, né? É o do. Como é do Voldemort? É isso? Tu que é Potter maníaco?
Deve ser nomeado,
mas... Ah, eu sou Potter maníaco. Loucura.
Loucura total. Mas, gente, tem uma coisa aqui que eu esqueci. Esqueci. Macho, pra que esses esquecimentos, cara?
Verdade, chega bonito.
Era.
É a sua vez, que virou o ciclo e blá blá blá, não é isso?
Não, é isso. Muito obrigado, Evandro de Freitas. O Tupac acontece basicamente a cada mês, né? É basicamente o nosso ciclo menstrual do 99 Vidas, é o Tupac, né? A cada 5 edições.
É, o resultado de muito parece realmente, né?
Se tiver. Caralho, se tiver um Tupac, é porque não tá grávido no 99 Vidas, é isso?
Exatamente. Se não tiver Tupac, o 99 Vidas está grávido. Quem será? Quem será o próximo, hein, da lista dos quatro que estará grávido, hein? É, mano?
Quem será? O Izzy, né? Não é essa ordem. Quem ia falar na vida real? Ah, o Izzy é casado. A obrigação do Izzy já era ter filho já, filho.
É, o Bruno já é palito queimado. Já foi, já pai.
O Bruno já é praticamente um catra com 30 filhos pelo mundo.
Mas, lembrando aqui, como o Bruno falou, a escolha pessoal dessa vez é a minha vez. Eu escolhi dois jogos para esse Tupac especial. Sucesso, que alegria. É sempre uma alegria quando chega a nossa vez o Tupac, porque a gente pode trazer alguns jogos que foram importantes para as nossas infâncias. Sim, mas são escolhas pessoais. Você traz jogos que são importantes.
E é legal que você sempre escolhe na esperança que seja importante pra mais alguém, né?
Exatamente. Como foi aquele que não deve ser nomeado, né? Que é uma alegria, jogo do ano pra muitas, muitas pessoas, inclusive pra revistas, game próprio. Enfim.
McDonald's pagando revista aí pra dar premiação, é uma coisa
linda. Tem gente comendo lanche até hoje daquele review aí.
Vamos lá. Lembrando que se você quiser escutar as edições anteriores do Tupac, lá no nosso menu, no nosso belíssimo site 99vidas.com.br, você vai lá no menu e tem lá podcast, né? E aí tem uma listagem das nossas séries. E uma delas é o Tupac. Você clica lá e tem acesso a todas as edições do Tupac. Muito bem, vamos lá. Vou começar aqui por um clássico da geração 16-bits. Pelo menos um clássico pra mim, né? Que descobri este jogo alugando. Não foi nem jogando em locadora. Mas chegando naquela belíssima sexta-feira. Porque é sexta-feira, meus amigos. Era dia de ir pras locadoras. Locadoras mesmo, né? Não locadora que você sentava. Mas locadoras que locavam os jogos pra você levar pra sua casa. Era a sexta-feira. Assim como a sexta-feira, dia 99 vidas. Sexta-feira era dia de alugar pelo menos dois jogos pra passar o fim de semana inteiro e deixar na segunda-feira pela manhã na locadora. E um desses jogos, quando eu peguei a caixinha, eu falei assim, caraca, que jogo, deve ser bacana, né? Deve ser bacana, vou aqui jogar. E foi o Aero The Acrobat.
Yep. mano, esse jogo tem cara de locadora. Deste momento da locadora.
Meu irmão.
Porque a cabinha, ela te vende. Antes, eu juro, uma curiosidade. A minha vida de locadora, que durou alguns anos nessa época aí de era o Master, depois virou o Super Nintendo e tal, não acontecia na sexta-feira, acontecia na segunda-feira.
Ixi.
Porque a mulher lá bolou um esquema que era assim, sei lá, se o preço normal na época era R$2, você fazer isso, alugar na sexta e entregar na segunda, ela bolou um sistema que eu acho muito interessante pensando hoje em dia, que era o quê? Você alugava segunda, entregava só na outra segunda. E aí você pagava tipo, sei lá, R$5, sabe? Um pouco mais caro do que era o valor normal. Só que ela era gênio, que ela abria a locadora apenas nas segundas-feiras. Então, segunda bombava, molecada ia na loucura. E aí ela ficava, ela não trabalhava terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E ela abria sempre segunda, das 10 da manhã às 10 da noite. Lá no
e hoje em dia ela é deputada federal.
Porra, mas fala que não é genial, Bruno. Porque, cara, lotava. Tinha dia de eu chegar, mano, e ter tipo 30 moleque dentro da locadora, se estapeando pra pegar os cartuchos, tá ligado?
Gostei da piada, Bruno.
Sim, mas o brasileiro é esse, ele quer ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco.
Mas, Evandro, o ruim de alugar na segunda é que meus pais, por exemplo, não deixavam, né? Porque semana era época de estudo, né? De escola e tarefas e tudo mais. A sexta-feira, quando eu voltava da aula, é que tava liberado, sabe? E aí,
não, porra, eu não lembro o nome da locadora, mas lembro do nome da dona que chamava Valéria, mano. A gente chegava na loucura porque eu estudava de manhã também, né? A gente chegou uma época de revezar quem que ia faltar na escola segunda de manhã pra ir lá buscar os jogos, mano. Porque sempre era eu e mais dois amigos, tá ligado? Aí a gente alugava, sei lá, uns 4, 5 jogos. Aí a gente chegou uma época de fazer rodízio de falta na segunda-feira pra ir lá e pegar os melhores jogos, tá ligado? Esse e de lá que a gente conheceu um monte de jogo, tal qual o Aero que você escolheu aí.
Esse era o futuro do Brasil, né? Tá aí, o futuro do país aí, hoje em dia, nessa maravilha.
Estudar que é bom, ninguém quer.
Lançado em 1993, lançado para o gloriosíssimo Mega Drive, para o gloriosíssimo Super Nintendo. Inclusive, ele saiu primeiro pro Mega Drive, né? Saiu primeiro pro Mega Drive, depois ele saiu pro SNES.
Sim, saiu, mas é coisa de meses antes, né? Pro Mega Drive ele saiu uns 2 meses antes da versão do Super Nintendo.
Sim, e uma coisa, voltando aqui para rejogar este clássico, pô, emulador é pra isso, né, mano? Emulador aí, meu, Super no PSPzinho, no computador, inclusive tem, você pode jogar nos browser da vida aí, jogar Aero the Acrobat, e o bacana é quando você liga o jogo, apareceu o logo da Sunsoft, que era uma marca que aparecia em muitos jogos que permearam os 16-bits aí, mas apareceu o logo da Iguana Entertainment, que era que apareceu um lagarto assim, né? Uma iguana, né?
Isso, apesar do logo que vai na capa ser o logo da Sunsoft, que era a publisher, né? Quem foi o desenvolvedor foi a Iguana. Então você tinha lá o desenvolvedor, que era o cara que efetivamente fazia o jogo, e a publisher, ou no caso a distribuidora, era quem botava o nominho na capa e quem geralmente entrava com grana também, em alguns casos, né? Era quem pagava e até em algumas vezes a publisher é quem detém, né? Da distribuidora não, mas no caso da publisher, detém o nome do jogo. Então o nome Aero the Acrobat, o jogo era da Sunsoft, né, como ficou conhecido, porque era o nominho que tava na caixa, mas a primeira versão dele foi desenvolvida pela Iguana.
Exatamente, e era uma época, né, que toda empresa queria criar o seu mascote, né, se não dava pra criar o mascote do videogame, porque já estavam criados, né, com o Mario e o Sonic, toda empresa queria ter o seu mascotinho. E aí a Sunsoft decidiu criar o seu mascote, né? Que era esse um morcego que trabalhava num circo, né? Ele tinha uma fantasia, né? De meio de super-herói, assim, uma capa, uma máscara. E é isso, né? Esse era o Aero, né? O Aero. É tanto que o nome.
Tem total cara de mascote daquela época.
É, né? O Aero, o acrobata, né?
Sim. O engraçado disso, como vocês falaram, e até o Evandro também mencionou, é que toda a empresa estava atrás de criar o mascote, porque aquela geração, né, dos 16 bits, até mais do que dos 8, era uma geração que importava você ter um mascote, porque veio na vibe da Nintendo, né, que criou lá o Mario nos anos 80 e tal, e aí a Sega conseguiu emplacar um outro, que foi o sucesso do Sonic, e aí depois quando eles viram, falaram assim, pô, dá pra existir, tem espaço pra existir um mascote além do Mario, né, porque o Sonic provou que foi um sucesso com a molecada da época. Falou, olha, vamos tentar fazer o nosso, né? E aí, cada empresa surgiu lá. No caso, a gente viu uma leva de Bubsy da vida, veio o Aero the Acrobat, veio outros Gex, jogos. O Gex. O Gex, ele veio nessa mesma vibe ali de 93 e tal. Só que eu acho que o Gex foi um pouquinho... Ele teve um pouquinho mais de sucesso, talvez, que o Aero, porque o Gex surgiu lá no 3D, então ele acabou chamando a atenção.
Ele acabou sendo o mascote do console, né? Não só do...
Isso. Do por jogo. Ser diferente, apesar de Gex depois ter saído pra PlayStation também, pra Sega Saturn, tá, acabou saindo pra outras plataformas, até os Gex 3D saíram pro 64. Mas no começo, eu lembro que o Gex era um dos jogos que chamava atenção no 3DO, porque ele era um jogo de plataforma com a lagartixa, né? Com a lagartixa, e era uma coisa diferente. Pô, olha isso e tal. O gráfico era diferente na época e tal. O Aero, ele lembra muito mais pra mim o Bubsy, né? Aquela coisa
lembra até no gráfico Bubsy, mesmo.
Com certeza. Graficamente, ele tem um desenhado que parece desenhar. Ele é, se você olhar o desenhado dele, ele lembra muito o Bubsy mesmo, porque esses são jogos que parece que alguém desenhou à mão, uma criança desenhou à mão mesmo. É diferente de Mario e de Sonic, que são jogos bonitos em 2D, mas em nenhum momento você fala assim, ah, isso aqui parece que uma criança desenhou. Você entende que é um mundo em 2D, você entende que são sprites ali, é um desenho, né? Mas eles não parecem que foram desenhados. O caso do Aero, o caso do Bubsy, sim, as formas são mais regulares. Eles lembram bem mais desenhos mesmo.
É, e Bruno, essa referência do Bubsy você vê inclusive em jogabilidade. Tipo, o Aero ele anda normal, mas se você segura um botão, ele corre muito parecido com o Bubsy. Parece que até que é a mesma engine, sabe? Assim, de velocidade, sabe? Do,
é, ele quando corre, ele é rápido, um pouco pra frente, a assim. Jogabilidade, né?
É. Sim, sim. E não, isso, eu já comentei isso em outras edições do 99 Vidas, que é uma das coisas que mais me pega com jogos antigos, é se a jogabilidade ainda se sustenta, se é jogável hoje em dia, sabe? E ainda é bacana porque esses dois jogos que eu escolhi, eles respondem bem ao controle. Ok, que tem uma coisa ou outra assim, em termos dessa velocidade assim, que atrapalha um pouco, principalmente quando ele tá correndo. Mas a jogabilidade normal, ele responde muito bem, sabe? E o Aero The Acrobat, ele é bacana porque o personagem, ele tem vários tipos de jogabilidade. Tipo, ele dá tipo aquele espiral do Dalsim, sabe, pra cima.
Pode crer. Você aperta duas vezes o pulo, ele dá um movimento espiral e tal. Isso. Que serve como ataque e movimento também pra você alcançar lugares mais altos.
É o pulo duplo, entre aspas, dele, né? Assim. E ele pode. Você pode pular e dar o espiral pra baixo também, pra atacar inimigo embaixo. Então isso. Ele serve pra subir quanto pra descer. Ele joga estrelas, ele joga estrelinhas que você coleta no cenário. Ele é um morcego, né? Em determinado momento você consegue ficar batendo asas, aí você consegue ir de um lado pra outro, assim, se for no precipício. Se for no precipício, você consegue ir batendo asas até um determinado ponto. Outro, você pode pular e ele segurando, tipo o Aladdin, sabe? Que ele tem aquele paninho, né? Que ele começa a flutuar, assim, sabe? No jogo. Ele tem também esse recurso. Então, assim,
ele tem um paraquedinha.
Isso, é um mini paraquedas. Paraquedas de criança,
né? Que é estranho se você pensar que, na verdade, ele é um morcego e ele tem asas.
Não precisa.
Ele usa as asas, né? Mas beleza.
É, só que as asas, ele vai só horizontalmente, né? Quando ele usa o paraquedas, ele cai mais leve, né? Que dá pra você, tipo assim, você tá na queda muito alta, você consegue locomover de boa caindo. Quando você tá batendo as asas, você só vai horizontalmente, né? Então eles criaram outro recurso pra, tipo assim, porra, fase bônus. Como tem muitas fases bônus que você tá caindo, né? E aí você pula e usa essa paradinha e você vai de um lado pra outro, se movimentando bem pra tentar pegar os itens que estão no caminho, né? Pra você não cair logo rápido, né? E perder os itens. Inclusive, falando em fase bônus, quando você coleta as coisas durante as fases, né? As estrelas, as próprias vidas. Porque é um jogo de plataforma que ele te dá uma missão. Tipo, no começo de cada fase, ele fala assim, olha, você tem que coletar 16 estrelas. Quando você é uma fase fechada, você vai tanto pra cima quanto pra baixo. Não é uma plataforma clássica que vai só pra esquerda ou pra direita, né? Ele vai muito pra cima ou muito pra baixo. Você pode ir e voltar quantas vezes quiser, porque você tá procurando os itens da missão, né? Até que quando você pega o último, aí aparece lá um círculo de estrelas que você entra e você é teletransportado, né? Ou seja, cada fase é uma missão que você tem, né? Não tem bem um final de fase que você passa lá e pega uma bandeirinha ou pega um anel de moeda, sabe? Uma coisa do tipo, você passa. Não tem isso. É uma missão que você tem que fazer. Tem que encontrar uma chave, tem que encontrar tem que pular em cima de três caixas e quebrar essas caixas durante a fase. Então, assim, sempre é uma missão, sabe? E os bônus, cara, inclusive, um dos bônus, assim, um dos primeiros bônus, é que lembra daquele jogo Pilot Wings, né? Uhum. Tinha. Eu joguei no Super Nintendo, não sei se tem pra outros videogames, mas era um jogo de saltos, né? Tinha. É, era saltos, Bruno? Eu tô falando do jogo certo?
Pilot ah, não. Wings. Você tá Pilot falando Wings, do Pilot Wings. É.
Tinha paraquedas.
Era um jogo do. Isso, tem um jogo do. O Pilot Wings é aquele jogo do Super Nintendo que você tinha várias, vários tipos de gameplay, sempre aéreo, né? Então você tá isso, lá, tem uma parte do paraquedas, assim, a parte do aviãozinho, é exatamente isso.
E aí tem um momento específico lá, inclusive Pilot Wings é um jogo que poderia vir aqui pro um 2-pack da vida, hein? Porque é muito, muito nostálgico. Eu joguei muito, talvez no meu próximo 2-pack aí. Esse Pilot Wings e um que eu ia trazendo uma vez e o Bruno me forçou a mudar. É o...
Eu por caralho! Ele que...
Tá certo. Inclusive, um pedaço do nome deste jogo é o começo de um desses dois jogos que eu trouxe hoje.
Caralho, pega o código de Jurandir.
Mas tem esse bônus no Aero de Acrobat, que ele tá saltando lá de cima e tem aqueles círculos que você tem que ir descendo e aí você vai passando pelos círculos. É meio um GTA, que a gente tem no GTA V, né? Escola de paraquedas. Você vai passando por alguns círculos da vida aí, né? E etc. Então, muito bacana essas fases bônus que tem no Aero de Acrobat. E o bacaninha é que o Aero de Acrobat, ele tem uma historinha, sabe? É como se passa num circo, né? E o Aero é um dos grandes nomes desse circo, né? Muito famoso.
Mas a sacada, tira de direção, coisa, não é à toa, né? A sacada do nome é justamente essa graça que eles fazem, que ele é um morcego, por isso o Bat, mas Acrobat, entendeu? Tipo, ele é um morceguinho, um acrobata isso. Brincando com Bat de morceguinho. Então, no nome já vinha isso e assim, o mundo dele, o jogo começa mostrando esse mundo de circo dele, né?
É, e aí tem um personagem que é esse Hector, que é um palhaço que é a história melhor do jogo foi explicada na versão de Game Boy Advance, que saiu o Aero de Acrobat no Game Boy Advance. Aí aparece um quadrinho, sabe, assim, de mostrando o que foi que aconteceu pra esse Hector ser o vilão do jogo, sabe? Ele fez uma brincadeira de mau gosto lá no circo, ele ia matando um animal, ia caindo aquela uma bigorna de 10 quilos, assim, em cima de um animal, e aí ele foi expulso e aí é a vingança dele contra o Aero, que era o grande mocinho do circo, né? O grande mocinho não, que é um morcego, mas ele é o grande ídolo
Astro.
Desse circo, sabe?
Astro, exatamente.
E aí, o jogo ele passa basicamente nisso, né? A gente começa o jogo, são quatro, cinco mundos, com muitas fases dentro de cada mundo. Se não me engano, são quatro ou cinco fases também, entre cada mundo, e são cada mundo tem um chefe.
Cinco atos, geralmente, né?
E tem sempre o chefe no quinto ato, né? E aí, muito interessante, porque, assim, acaba sendo um pouco repetitivo, né? O fato de você, sei lá, quatro fases dentro do circo, pô, seguidas, assim, sabe?
E aí, palhaço, né? Os inimigos e tal, não tem muita variedade.
Exatamente.
Não é necessariamente dentro do circo o tempo todo.
O primeiro mundo, né?
No jogo você passa muito tempo no circo. É. Tanto que eu acho que pouca gente sabe que você sai do circo depois. Porque tem muita gente que, a gente já falou disso, tem muita gente que joga só a primeira fase. Nesse caso, como tem um monte de ato o jogo, eu acho que pouquíssima gente chegou a sair efetivamente do circo, né?
É, não, e tem outras fases, tem fases bacanas.
Tem tipo, parque, tem lá um parque.
Tem museu, tem parque, tem floresta, tem um monte de coisa.
Uhum.
E assim, e como todo jogo de plataforma que tem fase na floresta, tem fase de cachoeira, né? É tradicional.
Não, o bom é que na primeira fase aí tem os palhaços tem um carrinho pra te atacar, tá ligado? Carrinho igual o mago.
É porque jogo. eles não são palhaços especificamente do circo, né? São palhaços que seguiram o Hector, né? O ex-palhaço lá, né? É meio que os capangas do Hector, sabe? Assim. E aí é bacana, assim, ele tem um pequeno desenvolvimento, né? Dos personagens, mas o jogo em si, ele tem uma jogabilidade muito bacana. O primeiro jogo não é muito difícil. Dá pra você zerar em pouquíssimo tempo, assim, umas 2 horas jogando assim direto. Dá pra zerar porque não existe um grau de dificuldade absurdo no jogo. Mas o difícil mesmo é a sequência. O Aero Acrobat 2 saiu um ano depois. Já tá com um gráfico melhorado.
O jogo é bem mais bonito. O 2 é muito mais bonito.
Muito mais bonito. Ele tem mais cara de jogo de plataforma, assim, sabe? Ele segue mais pra direita.
Apesar de ele continuar com aquele visual que eu falei de desenhado, sabe? Perdeu totalmente aquilo, mas é bem mais bonito.
Eu não gosto muito da jogabilidade do jogo, mas eu acho porque ele é meio travado assim no controle, sabe? Mas o primeiro ele responde melhor. Mas em termos de gráfico, em termos de jogo, de universo, sim, o Aero Acrobat 2 ele é melhor nesse quesito. Mas uma coisa bacana é que quando a gente zera o Era do Acrobat, o Hector e seu capanga, ou seu braço direito, o Zero, eles fogem e o Zero salva o Hector. Até que em um determinado ponto, é por isso que a gente não vê o Hector, é por isso que a gente não vê o Zero no Era Acrobat 2, porque existe uma explicação clássica e muito fácil de exemplificar aqui pros senhores, que é o Zero desse Aero Acrobat é o Zero do meu segundo jogo. Zero de Kamikaze Squirrel.
Caraca,
olha só o Jurandir.
Olha que ligação, quem diria, hein? O Bruno tá orgulhoso.
Eu achava que o Jurandir tinha escolhido na doida mesmo, porque. E eu acho que foi, ele deve ter descoberto depois.
descobri agora.
O Bruno não me valoriza.
Não, mas, pô, temos que bater palmas, que essa foi a ligação de um jogo pra outro mais foda até hoje, hein?
Porque o Zero The Kamikaze Squirrel.
O Zero Squirrel é um spin-off.
É um spin-off do Aero Acrobat. É.
Caraca, olha aí.
E vou dizer pros senhores, eu joguei primeiro o jogo desses dois, o que eu joguei primeiro foi o Zero. Porque a capa do Zero é fantástica, cara. É um esquilo com um pano amarrado na cabeça que luta artes marciais, cara.
Sim. É o esquilo do Karate Kid, né? Você olhava assim, Karate Kid. Você olhava Daniel na San. Hora,
lutava, né? Um filho do Daniel San, né? E aí, foi depois que eu joguei o Aero Acrobat e eu descobri por que o Zero, que é a capanga do Hector, não está no Aero Acrobat 2. Porque no começo
ele desaparece no meio do jogo. É.
Isso, ele recebe uma carta da namorada dele e tudo mais, dizendo que um madeireiro está destruindo todas as madeiras da floresta. Ele é um esquilo, né? Todas as madeiras da floresta. E ele sai da missão e o Hector fica puto, não sei o que e tudo mais. E a gente descobre que o madeireiro, na verdade, é o Hector também, né? Ou seja, o Zero estava sendo manipulado desde o começo, desde o primeiro jogo pelo Hector pra fazer algumas coisas, pra ser o capanga dele, porque ele tinha essa carta na manga, ele tinha sequestrado a namorada dele, né? E aí porque seria estranho, né? Ser um vilão do primeiro jogo, ser um mocinho de um jogo solo, sabe? Assim, se não tivesse uma explicação, né? Então o Zero, ele não é um personagem ruim, né? Ele não é um vilão, assim. Apesar de que tem nada a ver.
Ele é um capanga, né? Ele achava que tava fazendo a coisa dele, né?
É, ele não é naquelas, né? Não é porque mexeram com ele. Mas ele tava ali querendo foder o Aero.
É, sim. Eles são rivais, né? Eles são rivais. Sim. Eu nem lembro. Eu não sei se tem essa explicação, mas eu nem lembro se o Zero, ele era também do circo, sabe? Assim, mas eu acredito que não, sabe? Acredito que o Hector lá, o palhaço-chefe lá, que contratou, né? Contratou o Zero pra fazer alguma coisa. Ou ameaçou de alguma forma, assim, sabe? E ele foi obrigado a ficar do lado, assim. Porque, cara, o Zero de não é muito doido, né? Zero...
É o subtítulo.
The Kamikaze Squirrel. E ele já... E você começa o jogo, ele voltando lá, quando ele tava lá com o Hector, ele voltando pra casa dele, e aí o avião dele, que é um avião Zero, da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele avião clássico dos japoneses, e ele sendo abatido e caindo, e ele tem que fazer o trajeto dele pra casa dele a pé, né? E aí é legal.
Gente, cara. Esse começo é meio descarado, né? Vocês estão ligados de onde que é esse começo aí, tá, né, gente? Quebra. Ó, vamos lá. Ele é um esquilo e lembra uma raposa, certo? O rabinho,
o aviãozinho caindo.
Onde que a gente viu num jogo de plataforma um aviãozinho caindo, gente? Com uma raposa que parece um esquilo. Onde? Descarado, né?
Então, e a gente comentou do Aero aí, que é um jogo rápido. Cara, esse do Zero, ele é mais rápido ainda, né?
É frenético, mas Zero, da N do Santos,
mano. Lembra pra caralho o Sonic, mano. A velocidade do jogo.
Sim, e até assim, eu acho o gameplay dele bem melhor que o do Aero.
É mais fluido, é mais fluido.
Concordo. A movimentação do personagem é muito melhor, sabe? O personagem é mais carismático, sabe? O Zero. E ele tem, macho, é arte marcial, né, macho? Ele joga os shurikens. Ele tem um nunchaku, né, mano? E ele dá esse pulo dele duplo aí.
Que é uma coisa, outra coisa que é melhor do Aero, né? Porque o Aero lá no começo tá jogando, a única maneira que você tem de atacar os inimigos ou é pegando os raiozinhos lá, né? a estrelinha e tal. A estrela, vamos chamar de estrela do zero. O raiozinho e pulando lá, dando aquela espiral pra baixo pra pegar o inimigo. Isso. No caso do zero, ele tem as estrelinhas e além das estrelinhas, quando acaba, você tem um nunchaku ainda, então você consegue bater nos inimigos, né?
Não, e ele tem um golpe, Bruno, que é fantástico pra jogabilidade. Que é assim, se você pular de um ambiente que é muito alto, ele faz o movimento do super-homem, aqueles dois braços pra frente, e aí ele vai descendo, aí se ele pegar um impulso, ele pode fazer a volta e voando, cara. Fica voando até um determinado ponto, né? Não fica voando pra
sabe sempre. Como isso parece? Que tá uma capinha do Mario?
É isso aí. Exatamente.
É, né?
Sim, mas é o jogo, tanto o Aero quanto o Zero, são jogos que pegaram elementos conhecidos de muitos outros jogos de plataforma e fizeram um amálgama aí, né? Juntaram tudo aí e tá tudo junto nos jogos, né? Assim, em termos de jogabilidade e em termos de possibilidade, né? Porque, por exemplo, o Mario, a gente, como é que a gente mata os inimigos? Só quando a gente pega as roupinhas, né? Ou pula em cima deles, né? Aqui a gente tem os itens, a gente tem estrelinha.
É a flor, caralho,
no Mario. Chaco. Não, sim, quando a gente pega os itens, né? Tipo, quando eles vestem as roupas, né? Do negócio, né? Mas eu acho muito legal porque, em termos de jogabilidade, ele já começa o jogo dando uma variedade absurda, porque se ele era vilão do Aero, ele já tinha todos os poderes, né? Já tinha tudo. Então ele já começa no auge, né? Que é o que normalmente não acontece nos jogos de plataforma. A gente vai aprendendo as coisas, né? Com o passar do tempo. E aí, que faz parte do amadurecimento de um personagem que a gente acabou de começar a aventura. Só que ele já começa forte, tipo o Alucard lá no Castlevania, né? Que ele tá super poderoso e aí vem a morte, dá aquela zoada, né, mano?
Sim, frase clássica aí das antigas. Mas os dois jogos têm muito cara de jogos de plataforma daquela época, né, cara?
Uhum.
Tinha um monte de jogo nesse estilo aí. Uns eram meio bosta e esses eram honestos.
Apesar assim, eu acho o design do próprio Zero meio...
Do personagem? Ou do jogo?
Do personagem, não. Os cenários são bonitos, inclusive os cenários do Zero, na minha opinião, são bem mais bonitos que o do Aero, cara. Bem mais bonitos. Mas eu acho o design do personagem do Zero meio...
Por quê,
mano? Sei, meio qualquer esquilinho, nota, sabe?
Esquilinho, mano. Esquilinho Kung Fu, mano.
Karatê, Jurandir. Karatê. Do Karate
Kid. Ele tá usando nunchaku, mano. Ele usa nunchaku.
Ele joga... Ele é ninja, porra. Ele joga estrelinha.
Ele tem a faixa na cabeça igual a do Daniel Sam, mano.
Mas é uma referência. Mas é que nem tu no jogo 99 vezes usando o scarf do Ninja Gaiden.
Shinobi, mano. Que Ninja Gaiden.
Caraca, só ofensa pro lado do Bruno.
Mas o Zero, em termos de jogabilidade, ele responde muito melhor. Mas se você for pegar a engine, é a mesma, né, cara? Os dois jogos, né, cara?
Não, você percebe. Tanto que a gente tá falando dos golpes, ele também... Esse golpe lá que você falou dele poder voar, ele dá aquela rebatida e volta pro ar, pulando e colocando pra baixo lá também, ele faz o mesmo movimento do aéreo. Ele só não tem o pulo pra frente, ele tem o pulo duplo. Se você apertar o pulo duas vezes, ele dá um pulo duplo, assim, normal, ele gira, né? Isso. E aí, se você coloca pra baixo e aperta o pulo de novo, ele dá aquele pulo que aí ele vai pra baixo e dá aquela empinadinha que você falou.
Exatamente. Só que é sinistro, né, cara? Porque, assim, o avião dele cai bem antes da casa dele, né? Onde tá lá o madeireiro destruindo tudo. E aí ele tem que fazer o trajeto dele de volta e aí ele tem que entrar em cavernas do vulcão. Ele faz o caminho mais difícil, né? Do
negócio. É, ele faz o caminho de fases que tem que ter no jogo, né?
Exatamente. Mas em termos de jogabilidade, cara, tá respondendo ainda muito bacana, sabe? É bacana jogar esses jogos mais antigos, em emulador, de preferência num PSP da vida, ou se você tem as fitinhas. Será que alguém tem aí as fitinhas desses dois jogos? Acho que são não são daqueles jogos extremamente populares que todo mundo conhece, não sei o quê, mas eu acho que quem conhece esses dois jogos tem uma lembrança bacana, sabe? Que eram jogos de plataforma que tinha aos montes, como o Evandro falou, né? Tinha aos montes no Super Nintendo e no Mega Drive, mas era o que a gente jogava, né, cara? Porque a gente não vivia pra sempre de Mario Sonic.
Hoje em dia, às vezes o pessoal tem filho, não tem dinheiro pra comprar videogame novo, sei lá, e quer introduzir no mundo dos videogames. Cara, esse estilo de jogo aí é o perfeito pra isso. Que é personagemzinho bonitinho, fofinho e tal, não é jogo violento, mata os inimigos pulando na cabeça e tudo mais, sabe? Emulador na cabeça, arruma um controle aí, mexe no PC e dá pra molecada jogar, mano. É perfeito.
Exatamente. É um espécime de jogo aqui que era muito bacana. E tinha tantos no Super Nintendo, né, cara? Dá pra gente fazer uma... Se a gente decidir, assim, fazer 3 rodadas do 2-pack aqui, de cada um escolhendo 2 aqui, ainda vai faltar, sabe? Assim, de jogo de plataforma desse tipo aqui, sabe? Porque os meus 2 últimos que eu trouxe são mais ou menos disso, né? O Cool Spot e o Global Gladiators. E aí tem esses 2 aí. Porque, assim, tem muito, mano. Tem muito Super Nintendo, mano, Mega Drive. Tem.
E é engraçado você mencionar isso, Jundir, quando você fala, ah, se a gente pegar pra escolher 2 do Super Nintendo, cada um, tal, tal, tal. Porque pra muita gente, tanto o Aero quanto o Zero foram jogos de Super Nintendo, apesar de terem saído pro Mega Drive e pro Super Nintendo. E isso. Ainda mais o Zero, o pessoal acabou adotando, justamente porque, oficialmente, o Nintendo não tinha o Sonic, tirando aquela atrocidade do ligeirinho, do ROM hack do ligeirinho, né? E o Zero meio que foi um Sonic, entre aspas, adotado pela galera do Super Nintendo, justamente pela semelhança, aquela coisa da velocidade e tal. Então, acabou ficando meio assim, cara de Super Nintendo, apesar de ser um jogo que tinha pra ambas as plataformas, né?
Com certeza. Apesar de ter bem mais cara de plataforma, assim, sabe? O Sonic é muito rápido, né? Eu nem sei dizer isso, porque eu fico pensando em relação ao Sonic, porque é um jogo clássico de plataforma, mas ele é tão rápido que às vezes você não consegue aproveitar muito
a pegada cenário, do Sonic, sabe? é o cenário na vertical, mano. É isso que faz o Sonic ser o Sonic. Porque você pega o Zero aí, o Zero não tem... O que fica devendo o Zero pro Sonic?
Não,
aí
na vertical falou, horizontal, ele é meio... tá falando.
É na horizontal, desculpa. Não, caralho, na vertical, a fase sobe. Não,
é na vertical.
É, a fase... Por exemplo, o Zero, ele é muito parecido com a jogabilidade do Sonic, só que você vai pra frente. O Sonic, você consegue subir já na primeira fase. Mas se a gente for fazer um cast de fases mais marcantes, momentos marcantes que seja, a Green Hill Zone, ela... O Sonic é o que é, além do ser um jogo mole, ser um personagem mecânico, mas ele é o que é. Eu acredito que, cara, mais de 90% pela Green Hill Zone. Por aquela experiência, sabe? Você jogar e falar, mano, o que tá acontecendo? Beleza, eu passei uma vez a fase, mas eu não vi tudo. O Mario, não. O Mario, você passa a primeira vez a primeira fase, você viu tudo aquela fase.
Não,
a
Green Hill Zone, não. Porque a Green Hill Zone é bem mais completa, né? É uma fase grande. E talvez seja uma das fases mais icônicas dos videogames, não,
total,
né?
Total.
Talvez a mais. Eu ouso dizer assim, sabe? Porque, cara, é impressionante como o Sonic... Porque a primeira fase do Mario, ela é icônica, mas ela é, porra, 20 segundos tu passa dela, sabe, macho? De tão rápida que ela é.
Tem coisa ali que é foda. Tem conceitos de level design ali que são usados até hoje.
Pois é, mas a...
O Mario lá do Nintendinho.
Não, mas eu não tô diminuindo não, sabe? Eu tô dizendo assim, que são fases menores, sabe? O da Green Hill Zone é uma fase bem mais completa, sabe? Pelo menos na minha opinião, sabe? É uma fase que te dá muitas possibilidades, né? Dá pra você pra passar explorar, rápido não. Também, né? Sim, pra explorar. E em termos de gráfico, né, cara? Porque o Super Mario World, por exemplo, vamos pegar a fase da direita, né? Porque quando você começa o Super Mario World, ou você começa pela esquerda ou pela direita. Normalmente as pessoas vão pra esquerda porque tem que ativar lá
os bagulhinhos amarelos.
O quadradinho lá da exclamação, né? Mas a fase da direita, cara, você vê assim, ela é simples, mas ela é fantástica, né? Em termos de level design, porque ela explica o que é o jogo, né? E eu acho que uma boa primeira fase tem que fazer isso. Mas o Sonic, ele te explica, mas ele faz questão de te colocar já no esquema, sabe? Assim, ó, gente, ela é... Não tem molezinha aqui, não. Se você vacilar, você vai morrer mesmo, sabe? Eu acho bacana... Não,
a Green Hill Zone tem momentos que você tem 3 lugares pra ir, cara, no jogo de Mega Drive. Na primeira fase, já.
Olha só, vou mandar aqui pra vocês, ó. O que é uma coisa bacana que esses dois jogos, né? O Aero Acrobat e o Zero fizeram. Porque eles colocam elementos, principalmente em fases bônus, de você usar veículos, né? Então, o Zero, ele usa um jet ski, o Aero Acrobat tem no 2, principalmente, eu lembro do 2, do 1 eu não lembro muito não, mas do 2 tem uma fase do snowboard, sabe, você tá descendo no snowboard assim, então é do caralho, sabe, essas possibilidades que um jogo de 16 bits ele fica te dando, sabe.
Eu lembro que tem no Aero, a parte do jet ski, né, no Aero tem uma, acho que no Aero, não lembro, que tem uma parte que ele entra tipo num robozinho e vai num trilho, que tem que ficar colocando
pra baixo,
parte era maneira e era difícil.
Então assim, são dois jogos que a Sunsoft Peixe, né, e a Iguana, elas pensaram assim, cara, vamos colocar vários elementos de vários jogos, né? Essa parte de usar esses veículos lembra muito Battletoads, né, assim, dos elementos. Eles fizeram uma amálgama de vários jogos e colocaram no jogo deles, sabe? Mas uma pena que só quem conseguia ver essas coisas é quem avançava no jogo, né? Se você pegasse e jogava só o comecinho, falava assim, ah, não quero mais jogar não. Aí você perdia tudo isso que o jogo te ele queria te proporcionar, né? Mas ele precisava que você jogasse, né?
É, inclusive, uma coisa que a gente falou aqui, é verdade também no caso de ambos, o Aero e o Zero, eles não eram tão lineares quanto, vamos colocar um Mario aqui, por exemplo, no sentido de você simplesmente caminhar pra direita. Eles também fizeram aquela coisa do vertical, que o Evandro falou do caso do Sonic. Eu acho que não tanto quanto o Sonic, ou talvez, é que o Sonic chegou primeiro. Não é que o Sonic chegou primeiro, porque Alex Kidd, se a gente pensar, Alex Kidd já tinha isso na primeira fase do Alex Kidd também, que era uma fase totalmente vertical, inclusive. Mas assim, o Sonic marcou por ser um jogo que chamou muito mais atenção com o Alex Kidd, justamente por isso, pelas possibilidades. E tanto o Zero quanto o Aero, eles são bem mais verticais do que o próprio Mario, por exemplo. Então isso eles também meio que pegaram um pouco do livro, digamos, da SEGA, assim, no caso, os exemplos do Alex Kidd e do Sonic. É óbvio que existem outros jogos com esse tipo de jogabilidade, mas a referência no caso é Sonic, porque ele era o segundo mascote da época, né? Tinha o Mario isolado em primeiro, não tinha como concorrer, e o outro nome, digamos assim, que conseguiu chamar a atenção foi o Sonic. Então é óbvio que esses jogos também queriam o lugar deles ao sol, e para isso eles buscavam essas referências, né? Inclusive de gameplay mesmo.
Exatamente. E aí tem muitas fases bacanas no Zero aqui. A fase específica da floresta, cara, que é o objetivo dele, né? Chegar na floresta. Cara, é fantástico. Fantástico a fase da floresta dele. Em termos de jogabilidade, em termos de possibilidade, é extremamente vertical, porque você tá em cima de árvores, né? Ou seja, você tá mais subindo do que indo pro lado direito, sabe? Obviamente que pra avançar você tem que ir pro lado direito, mas você sobe muito. E tem muitos itens, sabe? Tem pontes e tem muitos inimigos variados, assim. Então é bem bacana o visual das fases do Zero. E só vai conhecer mesmo quem conseguir avançar um pouco no jogo, né? Porque senão você vai perder tudo isso. Se você jogar a primeira fase e ver lá, o Zero ele começa meio que na praia, no deserto, assim, né? E aí, porra, é isso o jogo? Mas se você não pegar pra jogar, vai ficar difícil ver o que o jogo tem a oferecer mesmo, sabe? Que então, talvez até seja um pouco do erro do jogo, sabe? De deixar as melhores coisas dele mais da metade pro final, sabe? E aí a galera que joga, que quer fazer aquela jogadinha rápida, ele acaba não vendo, né? Porque ele perde um grande jogo, sabe? Ele acaba perdendo um grande jogo. Porque ele pede que você avance, né? No jogo pra pegar as melhores coisas dele, né? Mas, enfim, foi uma decisão que eles fizeram, né? Tipo, a gente pega o Sonic 2, né? O Sonic 2, ele coloca elementos assim que talvez com 20 minutos, meia hora de jogo, você já consegue ver muita coisa foda no Sonic 2, sabe? No Zero ele demora um pouquinho mais, sabe? Pra você ver as melhores coisas do jogo. Mas, paciência. Vamos lá pras notas? Notas para Aero Acrobat e Zero The Kamikaze Scree Hell. O esquilo
kamikaze. Esquilo louco, esquilo kamikaze.
Evandro?
Amigo Juras, primeira vez durante muito tempo que são escolhas honestas, olha aí.
Olha aqui,
cara. Eu diria que o senhor seria capaz disso.
Eu sempre escolho na honestidade.
E eu vou dar aquela roubada honesta também, já que você fez a ligação duas lógico, notas. A mesma nota pros dois jogos, porque eu acho que eles são muito parecidos. Eu discordo com o Bruno quando ele disse que o Zero não é um personagem, que ele é meio eu acho ele bastante carismático, eu compraria, até pesquisei aqui, nunca tem foto. Devia ter uma empresa, uma Funko da vida, sei lá, que fizesse só action figure desses personagens de jogos
desconhecidos,
antigos,
mano.
Underground.
Não desconhecidos, não, de que não tem. Eu procurei aqui action figure do Aero e não achei, tá ligado? Eu compraria.
Mas por que será, né, gente?
Não, mas então, Bruno, mas é que tá, se você faz o cara que gosta, ele vai comprar caro, porque tem pouco, porque não existe, entendeu? Não,
mas o americano não vai fazer, mano, porque é Zero, é o símbolo do avião japonês da Segunda Guerra Mundial, o americano não vai fazer. Kamikaze, cara, tu acha que ele vai fazer?
Eu compraria, eu teria o bonequinho dos dois personagens fácil aqui na prateleira. Acho os dois jogos bastante parecidos, eles têm essa variedade que o Juras falou durante o cast de gameplay, porque senão, é o que eu falo, mano, Mario é da hora, mas assim, você pulou na cabeça de tartaruga. Primeiro Mariozão lá do NES e tal, sim, de inovação, a inovação questão é ele. A inovação é ele existir. Agora, em termos de jogabilidade, a experiência que ele te dá durante o jogo, do começo ao fim, você tá pulando de cabeça de tartaruga e pulando entre as plataformas. Não tem nada de muito novo. Esses jogos, por terem tido Mario e Sonic como referências e terem saído tanto tempo depois, eles conseguem já inventar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então ele tem vários tipos de ataque e tal. Até uma variedade interessante de inimigos também e tudo mais. E como eu falei no cast, eu acho que é o jogo perfeito pra dar pra criança jogar. Seja filho, primo, sobrinho, sei lá quem que tá entrando nos mundos de videogames agora. Está no emulador e dê pra criançada jogar. E por tudo isso, eu darei 85 vidas para ambos os dois.
Excelente nota. Muito bem. Muito obrigado pelas notas maravilhosas. Bruno Carvalho.
Olha, eu entendo o que o Evandro fala. Eu entendi o que o Evandro falou. Só vou refrasear, Evandro, pra evitar raid da galera em cima de você. O Evandro não tá dizendo que Mario é um jogo simplista, não é isso? Porque Mario é efetivamente a base de todo jogo de plataforma que a gente jogou desde então. Ele é merecidamente o pai e a referência. Isso aí não há o que negar.
Ele é um game dos games, eu diria.
Não, ele não tem como você falar de jogo de plataforma sem voltar pro Mario original, porque ele ensina tudo mesmo, né? Mas o que o Evandro, eu acredito que o Evandro tenha a intenção de dizer é que de lá pra cá, os jogos se aproveitaram dessa base sólida do Mario pra justamente poder aprimorar em cima disso, né? Então é uma coisa que sim, em termos de gameplay, tanto o Zero quanto o Aero, eles são bem mais, digamos assim, ousados, tem mais variedade do que o Mario, tudo bem. E só que, ainda assim, quando você pensa no gameplay, eu acho que ele não é tão redondinho quanto o Mario. Eu acho que dificilmente você vai achar algum jogo gameplay tão redondo na vida quanto o Mario, sabe? Mas nem por isso os jogos deixam de ser bons. Eles são bons jogos, sim, com certeza. E minha nota, eu vou fazer igual o Evandro, eu vou dar uma nota pro conjunto aí. Eu vou englobar já o Aero, o Zero e o Aero 1 e o 2 junto, então pronto. Porque são jogos honestos, são jogos gostosos de jogar. O gráfico deles, principalmente dos cenários do Zero, são muito bacanas. O gráfico deles, como eu falei, meio desenhado, mas não desenhado num bom sentido, talvez. Não desenhado de Dragon's Crown, por exemplo. É um desenhado honesto pra época, claro. Mas não é uma referência que eu usaria. Eu ainda acho que Mario é muito mais bonito e Sonic também, né? Mas a minha nota para esses jogos honestos, eu acho que foram as melhores escolhas do Sr. Jurandir aí até agora, ou umas das melhores aí, serão 85 vidas, ambos.
Olha aí, notas honestíssimas. Muito bem, tô muito feliz.
Jurandir apanhou tanto na outra vez, que ele só vai trazer jogo bom agora.
Não, mas eu tô trazendo jogos que foram importantes pra minha infância, entendeu? Assim, eu, com a vã esperança de que alguém também tenha esse saudosismo absurdo. Eu quero mostrar pros senhores algumas coisinhas aqui antes de dar a minha nota aqui, tá? Primeiro, eu queria mostrar pra vocês aí a capa do jogo do Super Nintendo, né? Olha como é bacana. Você olha, assim, você tá na locadora, alguma coisa do tipo, você olha, caralho, eu quero jogar essa porra, né, cara?
Sim, você moleque, né, mano? Só me dá rápido.
Olha aí, cara, que foda. Tanto a capa do Super Nintendo, eu vou pegar aqui a capa do Genesis. Olha a capinha do Mega Drive como é foda. Inclusive, dá mais detalhes pro personagem, sabe? Porque era vertical, né, as capas do Mega Drive, né? Olha que bacana. Olha que legal, hein, Bruno?
Sim, muito, muito bacana.
É, assim, o desenho do personagem e tudo mais, acho bem bacana. Outra coisa interessante, que eram as propagandas que vinham, às vezes, no finalzinho da revista. Opa, deixa eu ver aqui. Tudo isso tem link no post aí, hein, gente, ó. Olha a propaganda que vinha do jogo no finalzinho das revistas, assim. Sempre tinha aquela página de propaganda, né? Olha que foda, né?
Caraca, da hora.
Isso vende um jogo, não vende?
Ai, caralho, achei uma foto aqui, mano. Ah, que delícia, cara. Que isso, cara? Tava procurando a foto específica. Olha essa foto, gente. Porque quando você coloca locadora videogame no Google Mais, aparece só um locador de gente jogando.
Sim.
Olha essa foto aí que eu mandei.
Isso aí, cara, exatamente.
Honestíssimo. Manja, Bruna, prateleirinha,
é, papo, exatamente,
cartucho assim. Mesmo ali, caralho.
Ah! Porra, Star Fox aqui.
Sim, que mano, essa era a sensação, mano. Da turma que não tá só ouvindo o cast e não consegue imaginar, é uma prateleirinha tipo de loja de roupa, sei lá, essa porra. E aí tem o cartucho ali mesmo, sabe? Pra você pegar, ver essas capas que o Júlio tá falando, dar uma olhadinha atrás e ver qual jogo você vai levar ou não. Porra, isso, mano. Essa era uma experiência também de locadora fodida.
Normalmente você pedia, ele colocava um númerozinho assim na caixa, né? E falava assim.
Não, lá nada que eu alugava, juro, era o preço. Tinha uma etiquetinha com a cor. E aí os melhores jogos eram mais caros, logicamente. Uhum. E aí os mais bichos eram mais baratos, tá ligado? Aí tinha, sei lá, verde, amarelo, vermelho. Aí você ficava fazendo a conta. Porra, posso levar dois verde e um azul, sei lá. Porra, caralho, essa foto, mano.
O seu Roberto era muito inteligente, porque ele fazia o seguinte: ele colocava as capinhas na prateleira, ele colocava um númerozinho bem no cantinho assim. E aí na gaveta dele, ele organizava por números também, né? Então o cara pedia: ô, seu Roberto, pega a 12 aí. Aí ele abria a gaveta, ia lá na 12 e pegava. Não ia pelo nome, né? Porque pelo nome seria mais difícil de achar, né? Por número ele já tava mais organizado, né? Mas dito tudo isso, cara, esses foram dois jogos assim que permearam assim quando eu jogava lá no meu Super Nintendo, no meu Mega Drive, na geração 16 bits. Foram dois jogos que eu joguei alugando na locadora, passando o fim de semana e depois alugando mais vezes, porque eu não consegui zerar os dois no primeiro fim de semana. Aluguei mais de uma vez e do caralho, cara, eu tenho boas lembranças com o Zero e com a Aero Acrobat. Por isso darei para ambos, já que são spin-offs e tudo mais, e fazem parte basicamente do mesmo universo, tem o mesmo vilão, por exemplo. Vou dar 92 vidas para ambos. São jogos aí.
É a mesma nota de um tal jogo aí, que não pode ser pronunciado.
Não,
né?
É
uma vida a mais só, o cara tá certo.
O número 91.
Esses jogos só valem uma vida a mais que o jogo que não pode ser pronunciado, é isso?
Não, eles valem a mesma lembrança, que é acima de 90 vidas. Essa é a lembrança do jogo que eu tenho. Que eu tenho desses jogos, inclusive do impronunciável. Olha, gente, é isso. Falamos sobre Aero the Acrobat e Zero the Kamikaze Squirrel. Se você tem algum desses dois, mande uma fotinha lá no nosso Twitter, @99vids, tá? Que a gente vai dar aquele RT bonitaço pra você ficar feliz também e pra compartilhar com os nossos amigos ouvintes. E você tem essas preciosidades, mas não esqueça de colocar um papelzinho escrito 99vids pra gente saber que é real, né? Essa foto é real, não é migué. Nós temos redes sociais também, né? Além do Twitter, temos Facebook, facebook.com/99vids, e o nosso Instagram, que é @99videspodcast.
Desenho pra caralho.
Instagram.com/99vidspodcast. Milhares de desenhos. Muito obrigado. Vocês são demais. Continue mandando pra gente lá no nosso e-mail, 99vidascast@gmail.com. Você pode mandar o seu desenho. Mas não vai entrar mais no jogo. Não importa. Continue mandando, porque a gente quer movimentar muito essa nossa arte do ouvinte, nossa sessão clássica aí. Se você não quiser mandar por e-mail, manda lá no nosso Twitter, que a gente dá aquele RT e também coloca no nosso Instagram. O 99 Vidas só acontece porque nós temos Patreon. patreon.com/99vidas. Os nossos patrões e patroas que mensalmente colaboram para o 99 Vidas ocorrer semanalmente. Nós temos aqui algumas lembranças de patrões. Arnaldo Júnior, muito obrigado pela sua colaboração.
Lucas Fernandes também chegou aí recentemente.
E o Gabriel Pereira. Um abraço para você e para todos os nossos amigos e amigas patrões aí que estão juntos com a gente nessa empreitada. E vamos completar quase 2 anos de Patreon, né? Então, muito, muito obrigado, porque vocês são responsáveis pelo 99 Vidas continuar firme e forte semanalmente. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. E aí, Evan, tá vendo o One Punch Man?
Terminei já, né?
É,
curtiu? Faz tempo, cara. Pra caralho. Inclusive, estou cogitando ver de novo. Você assistiu algum episódio
nunca
já?
Nunca vi e tô doido pra assistir, cara.
Mano, assiste, pequenininho, tem 12 episódios só e tem o site, nem é pirataria pra assistir.
Não.
Legendado pelos próprios caras lá e online, bonitinho. Ó, esse link aqui, ó. É tipo o Netflix de Naruto, mano. Olha só aí, que é de graça e tá aí, ó. Tem um monte de anime.
One Punch Man.
Ô, é muito foda, mano. Você é louco. Você vai, mano. Eu nem gosto de anime, mas esse daí não tem como não. Os personagens, todos os personagens estereótipos de todos os animes aparecem, tá ligado? E é zoado, e ele...
Pô, eu caralho, sou é muito... o anime. São 12 episódios
não, só? Não, você vai vibrar, aham. Mano, assiste, acho que é o terceiro episódio, aparece tipo os bichos do Dragon Ball, tá ligado? É muito foda, mano. E o desenho é bem feito pra caralho.
Diz que às vezes é tosco, mas proposital, né?
Sim, exatamente, é tosco, mas é por querer. Mas quando fica fora, você fala, mano, não é possível, que o mesmo cara tá desenhando isso.
Massa.
E anima... Mano, assiste, vocês zoeira, assiste. Só... Apenas assista. Eu terminei, sem brincadeira, eu quase voltei pra ver o primeiro episódio de novo. De tão foda que eu achei. E é foda que, assim, uma luta de Dragon Ball que levava, sei lá, 20 episódios, aí leva 5 minutos, tá ligado? E é tão foda quanto. Acontece excelente. Tudo. Aquele boneco que aparece em cima dele ali, ó, o ciborguezinho, ele é poderoso pra caralho, mas ele não é tão poderoso quanto ele, tá ligado?
Uhum.
Aí as lutas dele são animais, mano. Porque é luta mesmo, tá ligado? E destrói, e apanha, não sei o quê, papapá. Mano, é foda.
Vai ter continuação, não? Filme, essas coisas, mano?
Vai, porque tem 100 caralhada já no mangá, né? Os caras estão fazendo a segunda temporada.
Massa.
Assistirei. Aí vai até o 20, eu acho, só.
O último anime que eu assisti, assim, que eu peguei pra assistir foi o Death Note, né? Cara, Death Note. Puta que
pariu. Também é foda. E tem poucos episódios, né? Tem 50, acho.
Tem no Netflix, não? Se não me engano.
Menos. 50 é o Fullmetal. Mas esse aí eu assisti em 2 dias, pra você ter uma ideia, como eu achei foda.
Foda.
Teve um dia que eu assisti 5 episódios, no outro dia eu assisti o resto.
Assistirei! Vamos, Bruno!
Guarda esse link aí que é sucesso.
Vamos.
O Bruno tá fazendo o jogo neste momento.
Vocês não estão me ouvindo, não?
Agora sim. Não, antes não.
Tô falando aqui.
Tá falando o quê, Bruno?
Vamos lá, gente. Vamos lá, 3, 2, 1.